UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou Sara Dutra, você está escutando Noite Ilustrada e agora a gente vai de entrevista.
A semana está acabando e o carnaval já está aí. Mas você já parou para pensar nos significados e origens dessa festa? Você sabia que o carnaval é uma festa religiosa? Para esclarecer questões como essas e ver o carnaval de maneira mais analítica, eu conversei mais cedo com a antropóloga Leia Freitas. Vamos ouvir agora essa conversa. Leia, desde quando o carnaval está presente entre os festejos brasileiros?
De certo modo, a gente pode dizer que o carnaval está presente nos festejos brasileiros desde sempre, desde que os portugueses chegaram aqui. Eu gosto de brincar, mas provocativamente, dizendo que o carnaval chegou junto com as caravelas portuguesas e que já houve uma carnavalização a quando da primeira missa que foi rezada em solo brasileiro. Mas a festa, estritamente falando, o carnaval, a primeira notícia que se tem, e portanto o primeiro registro histórico formal que se tem, data de 1640 na Bahia. E depois foi sofrendo uma série de modificações, mas essa primeira forma, que era de festejo na rua popular, era a forma do intrudo.
Entendi. Originalmente o carnaval é uma festa religiosa. No início da sua celebração no Brasil, o carnaval era uma festa de cunho essencialmente religioso, ele já era um pouco diferente. E atualmente ele perdeu essa essência ou ainda pode ser achado?
Olha, primeiro que é muito... Primeiro tem que fazer um esclarecimento. Que é muito difícil de falar de uma essência de uma festa. Uma festa não é uma essência.
Uhum.
Festa é vida. Então é uma forma que se modifica ao longo da história. Portanto, eu tratando como forma, né, como uma forma de vida, eu não posso falar de essência e muito menos falar em perda. Tá? Então não pode falar que o carnaval perdeu. Em segundo lugar, o carnaval não é uma festa religiosa. O carnaval é uma festa profana que se insere no calendário litúrgico cristão. O carnaval, do ponto de vista religioso, é o ponto de vista religioso, não que ele seja uma festa religiosa, ele não é uma festa da igreja. Ele é o quê? Ele é o período que vem depois do Natal, mas, sobretudo, ele é o quê? É o período que antecede a Quaresma. A Quaresma, por sua vez, antecedendo a que talvez seja a festa mais importante da cristandade ocidental, que é a Páscoa. Então, ele se relaciona com a religião, mas ele não é uma festa religiosa.
Uhum. E a gente ainda pode falar que o carnaval tem algum resquício dessa religiosidade ainda hoje?
Religiosidade, sim, mas não religião.
Uhum.
Né? Não religião no sentido estrito formal, mas religiosidade num sentido amplo, tomando religiosidade como aquilo que lida, o carnaval é isso, e talvez mais... E por quê? Porque ele promove o que a gente chama de uma efervescência coletiva, um sentimento comum, né, baseado nas paixões coletivas e na exaltação dessas paixões, que é de fundo sagrado.
Né? Entendi.
Mas ser sagrado não significa necessariamente estar vinculado a uma religião no sentido institucional.
Entendi.
Mas para aquele que participa, o seu bloco, a sua escola, é algo sagrado. Por quê? Porque é algo venerado. Mas a ligação é pelo sentimento. Tudo aquilo que a gente atribui uma importância particular que faça com que eu separe aquela coisa das demais, ordinárias, corriqueiras, eu digo que é sagrado. Então, nesse sentido, é sagrado. E sendo sagrado, o sentimento do sagrado, né, é um sentimento religioso.
Muito bem. E quando que o Brasil se transformou no país do carnaval?
Eu defendo a tese que o Brasil é o país do carnaval desde sempre. Desde sempre é o país do carnaval em sentido. não necessariamente do carnaval festa, embora que a gente tenha, né, tenha o carnaval como modo de vida e tenha a festa o carnaval, né, então a gente tem essa coincidência que faz com que a gente diga justo o título que o Brasil é o país do carnaval, mas é carnaval desde sempre, por quê? Em função de que o elemento fundamental da Constituição brasileira, né, é o sincretismo.
Entendi.
Sincretismo religioso. A mistura dos povos que aqui se encontraram. Todos eles povos festeiros.
Uhum.
Então, nós tínhamos tudo para ser o país do carnaval.
Muito bem, é verdade.
Muito amplo, né? Da festa, do estar junto, do excesso. Então, nesse sentido, o Brasil sempre foi o país do carnaval.
Muito bem. Você está ouvindo Noite Ilustrada pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Sara Dutra e converso sobre o carnaval com a antropóloga Leia Freitas. Leia, em uma análise antropóloga, qual que é o papel do carnaval para os brasileiros?
Não é só o papel do carnaval para os brasileiros. É o papel do carnaval de um modo geral. Né? Onde tenha carnaval, o carnaval é o quê? É um período de excesso, por isso eu falei na relação com a quaresma, é um período de excesso, de excesso carnal, né? E precede e prepara o próximo período da existência, né? Que é o jejum e a penitência da quaresma. Então ele é um período de excesso, né? Que prepara o período seguinte, que é o período do jejum e da penitência. Nesse sentido, ele é, por isso ele não é uma festa religiosa estrito senso, e ele se baseia no êxtase dos sentidos, no êxtase da carne, né? Beber muito, dançar muito, fornicar muito. O carnaval é, isso historicamente falando, sempre o quê? Excesso e transgressão.
Uhum.
E esse tipo de experiência do excesso e da transgressão que é, digamos, a principal função, se é que função se trata, que o carnaval desempenha aonde ele exista.
E...
Mas pode ser em graus variados, mas o sentido fundamental é esse.
E atualmente aqui no Brasil a gente tem vários carnavais diferentes, né? Mas a imagem que sobrepõe a todas é do carnaval carioca, com mulatas, desfile de escola de samba e essas coisas.
Uhum.
Para a senhora, por que, que existe o predomínio dessa imagem no nosso carnaval?
Olha, o predomínio dessa imagem é óbvio. É porque é a imagem que nos é veiculada pelos meios de comunicação. É o carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de samba, se tornou um grande espetáculo e um grande produto de mercado. É isso que vende, é isso que atrai. Que atrai turista, portanto, é isso que os meios de comunicação mostram.
Entendi. E apesar dessa variação de carnavais, tem um elemento presente em praticamente todos eles, que é a fantasia. Como que surgiu o costume de usar a fantasia e qual que é o simbolismo dela?
Pois a ideia da fantasia é essa ideia da transgressão, da possibilidade de experimentar pela via da fantasia, né, um outro eu, que não o eu da vida cotidiana. E aí até mesmo o exemplo espetacularizado das escolas de samba é interessante quando você e pode mostrar esse elemento transgressor quando você pensa, né, no pobre favelado vestido de rei na avenida.
Uhum.
Naquele momento ele é um rei.
Entendi.
E um homem vestido de mulher, ou as fantasias caricatas, né, expressam esse elemento de transgressão e de ironia que tem no carnaval.
Uhum.
Jocosidade.
E esse ano está acontecendo um movimento de revitalização do carnaval de rua aqui em BH. E quem estão envolvidos nesse movimento são artistas e estudantes. A senhora tem acompanhado esse movimento? Como é que era o carnaval em Belo Horizonte antigamente?
Olha, o carnaval em Belo Horizonte sempre também existiu, né? Mas é um carnaval bastante invisível, né? Do ponto de vista também dos meios de, de, de comunicação, passando a ideia de que não tinha carnaval em Belo Horizonte. E tinha. Né? Não é o carnaval espetáculo, né, das escolas de samba do Rio de Janeiro, mas é um carnaval popular e um carnaval de rua. A banda mole está aí para não me desmentir. O que é interessante acontecendo hoje é uma multiplicação de blocos e de manifestações justamente levadas, entre outros, por alunos meus, como o Rafael Barros, que é um dos grandes, né, idealizadores desse movimento.
Entendi. Muito obrigada pela entrevista, Leia. E um bom carnaval para a senhora.
Para você também. Tudo de bom.
Obrigada. Tchau.
Eu conversei com a antropóloga e professora da UFMG, Leia Freitas. Para saber mais sobre o carnaval e sua história, procure os livros A Festa da Vida, Significado e Imagens e Diálogos Cruzados, Religião, História e Construção Social. Ambos os livros foram organizados por Mauro Passos.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.